muito comum ter gente que enjoa no ônibus, enjoa no barco, faz viagens longas e depois apresenta a chamada labirintite. Mas o que, que pode causar essas situações? Quem vai falar sobre isso conosco é o Dr. Ítalo Medeiros. Ele que é otorrino, chefe do ambulatório do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Ítalo, qual é a parte do nosso corpo que compromete esse tipo de equilíbrio?
Olha, geralmente, uma das estruturas mais importantes do nosso equilíbrio é a parte mais interna do nosso ouvido. E a essa estrutura a gente chama ela de labirinto. O labirinto é uma estrutura importante de equilíbrio e, junto com ela, a visão e o pescoço, nossas estruturas do pescoço, músculos, articulações, juntos mandam as informações de equilíbrio para o nosso cérebro, para dizer como é que o corpo está em função do ambiente. Então, quando você apresenta doenças no labirinto, você pode ter sintomas relacionados, né, de desequilíbrio, de instabilidade ou mesmo de vertigem, a tontura que roda, a gente chama de vertigem, relacionadas ao movimento. Então, os estímulos de movimento podem causar esses desequilíbrios. A esse desequilíbrio especificamente relacionado aos automóveis, aos deslocamentos, né, de barco, avião, a gente chama isso de cinetose, que é um sintoma de uma doença, que pode ser um sintoma de uma doença do labirinto.
Com relação a bebidas alcoólicas, por que que as pessoas, quando ultrapassam o limite, também têm essa sensação, tão deitadas, mas parece que a cama está girando, não conseguem se levantar? O que que acontece?
O álcool, na verdade, ele influi em vários setores, né, do equilíbrio. Ele pode mudar, né, a função do sistema vestibular. O sistema vestibular é o sistema que o labirinto está associado, é uma das estruturas de equilíbrio. Então, ele muda, né, o funcionamento do labirinto, né, pela alteração de uma densidade de um líquido que tem dentro do ouvido. Né. O álcool também influi não só no labirinto, mas ele influi também no cerebelo. Ele pode alterar, né, a nossa coordenação, estruturas de movimento, o álcool influi na visão. Então, o álcool, na verdade, ele pode trazer uma alteração multifuncional de várias estruturas do corpo, né? E por isso ele compromete o equilíbrio.
Acordei atrasado, levantei muito rápido, me sinto meio zonzo porque eu fiz isso correndo. O que que acontece?
Na verdade, não é porque fez isso correndo. Nossas estruturas de equilíbrio, elas estão adequadas à sua funcionalidade. Então, na maior parte das vezes, se você tem esses hábitos, né, essa coisa funciona muito bem e o labirinto é capaz de fazer esses ajustes. Né? Quando, na verdade, nosso corpo tem alguma alteração dessa função, desse labirinto, quando você eventualmente faz esses movimentos mais rápidos e ele não está adequado, né, realmente os sintomas aparecem. Podem ser sintomas desde uma tontura, que é um tipo de instabilidade, até uma vertigem mesmo, aquela tontura que roda. Então pode ter vários tipos de desequilíbrios. É sempre importante, quando você tem qualquer estrutura, né, qualquer, na verdade, sintoma de desequilíbrio, de instabilidade, procurar um otorrino para fazer uma avaliação desse labirinto.
E as brincadeiras de criança? Brincar de roda? Tem criança que adora ficar rodando em volta de si mesma. Depois a gente para e fica tonto. O que que acontece?
O que acontece no caso da criança é que, quando a criança nasce, o labirinto, que é essa estrutura de equilíbrio, que no fundo é a nossa orelha interna, ela está pronta para funcionar, mas ela não está madura ainda. Então, quando a criança vai crescendo e vai havendo um processo de mielinização, que a gente chama, que é uma melhora do funcionamento dos nervos, a própria estrutura do equilíbrio, que é o labirinto, ela vai se amadurecendo, até por volta dos 12, 13 anos. Então, a criança tende a ter uma sensibilidade maior aos deslocamentos, aos movimentos, principalmente se essa criança tiver uma herança familiar de enxaqueca, né? Essa criança com filhos de enxaquecosos, eles têm uma sensibilidade maior ainda aos movimentos. E, portanto, a cinetose, que é aquilo que eu tinha acabado de falar, que é o enjoo do movimento, pode ser mais comum em crianças.
Por que as pessoas que têm enxaqueca têm essa sensibilidade maior?
Hoje a gente sabe que a enxaqueca ela é uma doença de neurotransmissores, das substâncias que a gente encontra dentro do nosso sistema nervoso. Os neurotransmissores eles são hormônios que funcionam dentro do sistema dos nervos, dos sistemas neurais. E ele também pode ter uma inferência sobre o sistema vestibular, que é o sistema que o labirinto está incluído. Hoje em dia, a gente conhece uma doença, uma entidade que a gente chama de enxaqueca vestibular, que é a enxaqueca do labirinto. Tem pessoas que têm, na verdade, disfunções de equilíbrio, alterações de equilíbrio, decorrentes dessa enxaqueca. E não tem necessariamente a dor de cabeça. Então é uma enxaqueca que, em vez dela se apresentar como dor de cabeça, ela se apresenta como um distúrbio de equilíbrio.
Nós falamos de uma série de situações que podem causar um desequilíbrio, seja como cinetose ou como mesmo uma labirintite. Existe tratamento para essas situações?
Existe. Na verdade, labirintite é um termo muito mal usado, porque labirintite quer dizer inflamação do labirinto. E a maior parte dos problemas do labirinto não são inflamatórias, não são inflamações especificamente. Então, o melhor termo seria ou doenças do labirinto ou labirintopatias. É muito importante que, uma vez que a gente tem esses sintomas, a gente procure um otorrinolaringologista ou mesmo um otoneurologista, que é o otorrino que cuida das doenças do labirinto, para investigar quais, eventualmente, seriam as causas, as razões para as doenças daquele labirinto, para a disfunção daquele labirinto. Podem ser questões metabólicas associadas ao colesterol, ao açúcar, ao hormônio da tireoide, pode ser problemas cervicais, pode ser problemas de um líquido que corre dentro do ouvido, que a gente chama do aumento da pressão desse líquido, que a gente chama doença de Meniere, pode ser umas pedrinhas de carbonato de cálcio, que a gente chama de otólitos, que são as pedrinhas que a gente tem dentro do labirinto, que estão soltas fora do lugar, e a essa doença a gente dá o nome de VPPB. Ou seja, tem uma série de doenças do labirinto que precisamos conhecer, saber do diagnóstico, fazer o diagnóstico e tratar a doença especificamente. Porque não é só tomar remédio, dar remédio e botar o labirinto para dormir, sedar o labirinto. A gente tem que fazer para evitar que as doenças voltem, é fazer o diagnóstico da doença do labirinto para tratar em cima da causa daquela doença.
E a partir de que momento a gente deve se preocupar e procurar este otorrino?
Toda tontura, tipo, seja ela tipo instabilidade ou mesmo vertigem com náusea, com vômito, que você tem, que se repete, e que não melhora e não tem uma causa específica, é muito importante que você procure, faça uma avaliação, veja se está tudo bem. É melhor pecar por excesso do que por falta.
Este foi o Dr. Ítalo Medeiros, otorrino-chefe do ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que nos falou sobre uma série de situações que podem causar tonturas ou outros mal-estares e que podem ser tratados, mas sempre com a indicação e avaliação de um médico. Simone Lemos para a Rádio USP.